Este episódio conta com o apoio oficial da Loaded Equipment, loadedequipment.com.
Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio da segunda temporada de Handstand Talk. E hoje, como nosso convidado, temos o coach de CrossFit, licenciado também na área de Educação Física, e o proprietário da 16.9 CrossFit, o grande Pedro Seabra. Tudo bem, Pedro?
Tudo bem, Ricardo. Obrigado pelo convite. Olha... E já te disse todas as outras vezes. Parabéns pelo programa e parabéns por esta oportunidade que dá a toda a gente de se estar a conhecer.
Obrigado eu por teres aceito participar aqui no podcast e contares um bocadinho do teu percurso.
Muito bem.
Pedro, força.
Força, queres que fale...
Conta a tua história. Não, como é que, história. Como é que tu começaste em criança?
Ok. Eu pratico, já passei por várias modalidades, nunca fui um grande atleta em nenhuma delas. Muita gente que vai ouvir isto vai se rir, porque eu já passei pelo hóquei, pela ginástica artística e acrobática, pelo karaté. É assim, isto tudo vem muito de uma pessoa que é o meu pai, que foi atleta profissional de futebol, e eu acho que ele tinha esperança que eu fosse jogador de futebol. E acredito que ele insistiu bastante nisto.
E tu fizeste tudo menos futebol?
Não, fiz, repara, fiz as camadas jovens todas do futebol. Eu sou de Paredes, na altura fui para as escolinhas do Penafiel. Porquê? Porque, não sei se conheces, o Rui Quinta foi adjunto do Porto aqui há uns anos.
Rui?
Do Porto. Rui Quinta, chama-se
Rui. Sim, conheço o nome.
Sim, ele é muito amigo do meu pai, é das grandes amizades do meu pai. E quando ele foi para coordenador das camadas jovens do Penafiel, foi-me buscar a casa e levou-me. Deve ter pensado, se calhar ele vai jogar também com o meu pai e vou-lhe dar a oportunidade. Pronto, fiz as camadas jovens todas. Quando eu digo todas, digo desde as escolinhas até aos júniores.
Ah, então jogaste
no futebol na FIAL.
Jogaste muitos anos mesmo.
Joguei, não. Estava lá e aos treinos. Fui convocado algumas vezes. Joguei bastante, até, creio que até aos iniciados. E depois, quando começou-se a notar as grandes diferenças, aí já passei muito tempo no banco, mas era divertido e era fixe ir aos treinos e jogar um futebol. Um futebol não, jogar a bola, vá.
Se calhar,
eu nunca joguei muito futebol.
Se calhar tinhas mais aptidão para a parte do treino, de seres treinador de futebol, do que jogador.
Propriamente jogador. Na altura ainda não sabia isso. Nos últimos anos, no meu 11º, não, minto, 11º, 12º, além do futebol, como eu já tinha dito atrás, entrei na ginástica, que me deu depois umas grandes bases para a faculdade, sem saber que ainda ia para a faculdade. Fiz tudo no público e tinha aulas de ginástica em dias intercalados do futebol. Imagina, treinava à segunda, terça, quinta e o jogo era ao sábado ou ao domingo. E nos dias em que não tinha treino de futebol, ia para a ginástica. Onde fazia tanto aparelhos, como ginástica de solo, como a ginástica artística, que tenho os seminários e aqueles congressos em que nós íamos participar. E era muito engraçado. Eu para conhecer umas raparigas giras, na altura. E fiz. Quando acabei o 12º ano, era para desporto. Era para desporto. Não queria continuar a viver em casa dos meus pais e quando concorri para a faculdade, estou aqui a pensar nisto, já não me lembrava disto. Por acaso já não me lembrava disto. É por isso é que é bom recordar. Concorri tudo para longe. Tudo para longe. E eu no início desta conversa disse que o meu pai foi o maior responsável e é o maior responsável por aquilo que sou hoje. Com o meu pai e a minha mãe, obviamente, mas o meu pai mais por este meu trajeto na área do desporto.
Claro.
Eu concorro, na altura concorro para longe, tudo para longe, acho que tudo à volta de... Lembro-me perfeitamente de querer muito ir para Rio Maior. E houve um dia que o meu pai acorda-me, isto salvo erro, em agosto, acorda-me em 2004, acorda-me e diz-me: Best, vais comigo, vou-te inscrever num sítio. Ok, peste o comando.
Vamos lá.
Levou-me ao ISMAI, entramos no ISMAI e ele disse-me: é esta a tua faculdade, é aqui que te vais inscrever. Ou seja, eu nem tive hipótese de dizer nada. Eu disse: pronto, ótimo, como é que vamos fazer com a casa? E ele: como é que vamos fazer com a casa? Vais e vens todos os dias.
Estragou-te os planos.
Estragou-me os planos, porque graças a Deus o meu pai conhecia-me muito bem e muito provavelmente se ele me deixasse fazer isso, provavelmente eu nunca tinha sido licenciado.
Mas se calhar eras, mas demoravas mais um tempinho.
Se calhar o dobro do tempo. Pronto, na altura, quando saio, quando vou para a faculdade, começo a jogar futsal no Paredes, ou seja, saio do futebol de 11 do Penafiel, vou para o futsal em Paredes, porque estava-se a formar uma equipa, uhum. e esse, acho que foi o meu, como atleta de futebol, foi o meu melhor ano. Tive uma prestação brutal e marquei muitos golos, e foi muito fixe.
Excelente.
Entretanto, fui jogar... Ah, meu pai, depois de ser atleta, foi treinador de futebol e depois de futsal. Meu pai, na altura, treinava a casa do Benfica de Paredes, nós somos todos benfiquistas, e também não tinha outra hipótese, senão não comia nem dormia lá em casa, meu pai não me permitia, mas ele subiu sempre a equipa, todos os anos subia uma divisão.
Poxa.
E sim, meu pai era demasiado exigente, não tem grande capacidade para lidar com amadores, e por isso é que deixou de ser treinador também, porque ele, quando quer uma coisa, depois não sabe lidar com a parte quando não são profissionais, não é?
Pois é, isso não é fácil.
Pronto, entretanto, eu vou para a faculdade, vou jogar para a casa do Benfica, porque na altura os meus amigos em comum também tinham ido para lá jogar, e eu vou jogar. O meu pai era meu treinador, não joguei praticamente, só ia aos treinos, e não joguei porque eu andava na faculdade e o meu pai tinha medo que eu me magoasse nos jogos, e isso podia pôr em causa a faculdade, e então é a desculpa que eu encontro para nunca jogar. Nunca ter jogado. Pronto, fiz 2 anos de futsal, dois anos na casa do Benfica.
Uhum.
No meu segundo ano na casa do Benfica, eu também tinha uma carga das aulas práticas muito grande na faculdade.
Uhum.
E apareceu-me a minha primeira lesão, que foi pubalgia. Uma coisa muito esquisita.
Desculpa, não percebi.
Pubalgia.
Pubalgia.
Pubalgia, sim. Uma inflamação na zona pélvica, na zona púbica do nosso corpo, provavelmente causada por desequilíbrios musculares, e também por algum cansaço, fadiga, porque na faculdade de noite era bastante, eu era bastante assíduo na noite, nas festas, mais os treinos, e como é óbvio, não dá para tudo, e o corpo cedeu por algum lado.
Claro.
Então decidi parar de jogar futebol. Decidi parar de jogar futebol e dediquei-me só à faculdade e às festas, então. E então, há aqui dois momentos, a partir daqui há dois momentos que basicamente traçam o meu trajeto até chegar onde estou. Que é, o primeiro momento é quando eu decido ir a Erasmus, no quarto ano da faculdade. Decido ir a Erasmus e, para aí... Ok, estás-me a ouvir bem?
Estou.
Desculpa. Ok. Decido ir a Erasmus e decidi ir para a Itália. E fui o ano todo. Fui Erasmus para lá.
Fugi de casa outra vez.
Sim, mais uma vez. Mas aqui já com outros intuitos.
Já tinhas outra idade também.
Sim, já tinha outra idade, já queria outras coisas, queria conhecer mais.
Uhum.
Tinha muita sede de... Sempre fui assim de... Achar que o mundo me está a fugir e eu quero sempre... Acho que as coisas são sempre muito tarde. Nós fazemos as coisas sempre muito tarde.
Sem dúvida.
E então procuro sempre as coisas, se calhar, mais cedo do que aquilo que devo. Se calhar hoje em dia já não, porque a experiência e a maturidade já me... E como eu estava a dizer, sempre fui muito ansioso na forma como optava pelas coisas ou queria fazer as coisas. E então decidi ir a Erasmus, fui com um dos meus grandes amigos, o Jorge Gomes. Ainda tentámos aliciar o Zé Carlos da N14, mas não dava para ele naquela altura. E fui de Erasmus, e esse foi um ano-chave na minha vida. Um ano-chave por vários motivos. Primeiro, porque é uma experiência fora do normal, é muito intenso. foi um ano muito intenso, tudo se viveu de forma muito intensa, estávamos fora do nosso país, sozinhos, uma língua que não conhecíamos, e foi muito interessante para desenvolvimento pessoal.
Sem dúvida.
Não para desenvolvimento profissional, porque lembro-me de ter ido à faculdade umas 5 vezes nesse ano, mas correu muito bem, aprendi muito e mudei muito nesse ano.
Mas era isso que eu te ia perguntar, que quando regressaste tinhas uma visão completamente diferente do mundo, não é?
Sim, do mundo, da vida, daquilo que queria, essencialmente, daquilo que queria, daquilo que procurava e daquilo que me fazia feliz.
É isso, são culturas diferentes, realidades completamente diferentes.
Eu acho que é a experiência. Pode correr bem, pode correr mal. Sim. Sei de pessoas que o Erasmus correu mal. A mim correu muito bem. E como a nossa vida, ao fim e ao cabo, é uma experiência, não é? Nós estamos aqui a passar uma experiência. E o Erasmus fez parte dessa experiência. E deu-me asas para sonhar, para crescer e para perceber outras coisas que eu não conhecia, essencialmente.
Uhum.
E para lidar com outras pessoas, outras culturas que não as nossas, para se calhar aprender a julgar menos, para aprender a respeitar mais. Foi um ano muito bom,
uhum.
Que acabou com o início do meu trajeto no fitness. Isto porquê? Porque quando eu cheguei de Erasmus, o meu pai faz anos no dia 1 de junho, e Quando eu vim de Erasmus, eu era para vir ao aniversário do meu pai, Dia Mundial da Criança. Perdi o avião e decidi ficar lá mais cerca de, salvo erro, 15 dias. Sim. E quando cheguei, o meu pai... Eu cheguei à noite, era noite, lembro perfeitamente disto, era de noite. E cheguei a casa, pousei as malas, beijinho à mamá, beijinho ao papá, beijinho ao meu irmão e bora lá, quero estar com os meus amigos. E o meu pai disse, oh menino, senta-te aí. Ricardo, lembro perfeitamente
disso,
porque marcou, sim, porque já vais perceber o que é que se passou.
Uhum.
Sentei-me, meu pai foi ao escritório, pegou em cerca de, sei lá, acho que 8 folhas, pôs as 8 folhas à minha frente, e o que é que eram as folhas? As folhas eram o somatório do dinheiro que ele gastou comigo nesse ano. E no final tinha o total. E ele disse-me, este ano deve ter sido espetacular para ti, acho que não te falta com nada, quiseste conhecer Itália, foste conhecer Itália, quiseste viajar, viajaste, quiseste vir quando quiseste, perdeste avião não sei quantas vezes, marcaste um exame e não vieste porque decidiste fazer um giro para o norte de Itália, nunca te chateei, dei-te a oportunidade de fazeres tudo aquilo que tu quiseres. Pedro, a partir de hoje não contes mais comigo, eu não te dou mais dinheiro nenhum, desenrasca-te. Tens casa, tens comida, mas para acabar o último ano da faculdade, a faculdade do Ismael é particular, é privada.
Sim, sim, eu conheço.
Eu conta comigo para pagar a tua propina, mas a partir daqui o teu dinheiro é contigo. Dinheiro para gasóleo, para o que tu queiras fazer, é contigo, desenrasca-te. E aquilo, olha, já nem saí de casa para começar.
Perdeste a pica toda.
Perdi tudo, perdi logo a pica toda e comecei a fazer. Estávamos em julho, eu já tinha pensado na minha vida e ter com o pessoal de Erasmus, não sei, aqui a Cuba, não é? E estar com eles,
claro.
Com os amigos que fiz lá, eu não fui a lado nenhum, como é óbvio, mas aquilo teve um impacto muito grande.
Uhum.
Porque apesar de eu ser muito ambicioso, a verdade é que eu nunca tive que me esforçar demasiado para ter aquilo que eu queria, também. Porque sempre me merecia, nunca fui um vagabundo. Exato. Nunca me tinha problemas, nunca cometi nenhum problema grave, nunca dei grandes notícias aos meus pais, mas a verdade é que eu, para ter aquilo que queria, as coisas apareciam-me com alguma facilidade comparado com outras pessoas que conheço que não tinham acesso às coisas como eu tinha. E aquilo teve um impacto muito grande. Isto foi em junho, em setembro comecei a trabalhar. Comecei a trabalhar, eu namorava com uma rapariga que já era licenciada e já dava aulas nas escolas, e ela também dava aulas de fitness.
Uhum.
Num ginásio, e na altura ela é colocada em Taboaço e precisava de alguém que a substituísse. Ela dava body combat.
Eu conheço Taboaço.
Ela dava body combat e precisava de alguém que a substituísse. Eu disse, eu preciso arranjar trabalho, deixa-me fazer umas aulas tuas e quando sair, se calhar já estou preparado. Então começou assim, em setembro de 2008, um meu trajeto no fitness. Comecei a dar aulas de body combat, dava duas aulas por semana, foi durante 3 semanas isto. Ao final das 3 semanas, o meu primeiro patrão, o Joaquim Luís Mota, a pessoa a quem eu devo a oportunidade de me ter iniciado neste trajeto, tinha um ginásio que se chamava Body House. Ricardo, era um ginásio de seguranças, era um ginásio de puro ferro, ok? O verdadeiro ginásio, estás a ver aquele underground mesmo, eu comecei a trabalhar aí, em que todos os dias tinha sempre algum segurança que armava um problema lá dentro, ou rasgava a camisola a um miúdo, ou punha um miúdo de repente a fazer um supino com 100 quilos e ele levava com a barra no peito e ficava ali sem respirar, e as todos a reunir-se à volta. Estou-te a dizer coisas que eu tinha, bem, eu tinha 21 anos, 22 anos.
Eras um miúdo.
E aquilo, eu não tinha capacidade para gerir aquilo, claro. Nem capacidade nem experiência. Eu era um miúdo também, eles tratavam-me lá dentro, eu não tinha mão sobre eles. Mas correu bem, deu-me logo um arcabouço enorme para lidar com pessoas.
Claro.
Que
se lidavas com aquela malta toda, lidavas com qualquer um, não é?
Sim, com a maior humildade é a minha maior valência. Eu gosto muito de pessoas, gosto muito de conhecer pessoas, uhum. E gosto muito de tentar perceber as pessoas. E hoje, sendo dono de um espaço de fitness, que é um espaço. Se eu viste o podcast que tive aqui há tempos, que já me disseste que ouviste, com o Zé Carlos, eu já disse isto nesse podcast e repito: este negócio é um negócio de relações. Sim. E é importante sabermos quem temos à nossa volta e gostarmos de o fazer.
E saber lidar com as pessoas é.
E saber lidar com as pessoas. Exato. E pronto, e começou aí, no Body House, trabalhei aí de 2008. 2013, só que aquilo não me dava muito lá dentro. Passei a ser coordenador técnico passado um ano, ou seja, quando acabei a faculdade passei a coordenador técnico e chegou a um ponto em que eu me estava a começar a sentir frustrado porque eu queria mais para mim.
Exato.
Sentia que dali, se continuasse ali, não ia ser nada, percebes? Uhum. Ou seja, eu tinha que ter novas experiências. Em 2013 tive um acontecimento a nível familiar muito mau, o falecimento da minha mãe, e aquilo fez-me perceber que se calhar a minha mãe faleceu cedo, faleceu com 54 anos, uhum. E aquilo fez-me perceber que se calhar eu andava a adiar uma coisa que não fazia sentido adiar. Uma pessoa aprende com as coisas más também,
claro.
E devemos tirar ensinamentos das coisas más, e acho que foi o que eu fiz. E então tive uma conversa com o Mota e disse que queria mais e decidi sair. Eu, na altura, já vivia sozinho, já tinha saído de casa dos meus pais e saí sem nada. Despedi-me sem nada. Mesmo na aventura.
Na aventura, exato.
Tinha algum dinheirito de lado e pensei, ok, onde surgirão oportunidades? Quando me despeço, nessa mesma semana, a Yolanda, a minha mulher, mãe do meu filhote Arthur, vai trabalhar para as clínicas Nuno Mendes, em que eles têm um projeto que se chama ROP, não sei se conheces. A ROP é uma zona de treino de reabilitação e otimização de performance.
Ah, sim.
E ele convida-me para desenvolver o projeto. A ROP. Na altura, aliciou-me bastante, porque era uma coisa grande, e uma coisa que era aquilo onde eu via que me queria dedicar. Na altura fomos buscar os responsáveis pela Training for Performance em Braga, e eu, o Sérgio Frade e o Carlos Salles, que são dois fisioterapeutas, uhum. O Carlos Salles veio agora da Colômbia com o Carlos Queiroz, era fisioterapeuta da seleção da Colômbia, uhum. Não, estou a confundir, esse era o Miguel, desculpa, o Miguel também trabalhou connosco. Pronto. Começámos a desenvolver o projeto estava pronto para arrancar e houve ali algumas divergências no conceito, que era, ou seja, eu era basicamente o responsável por criar a ROP e uhum. ficar na parte de treino ao público, mas ali houve algumas divergências de conceito e eu decidi que se calhar eu não,
Não te identificavas?
Não me identificava com aquilo e tudo bem. E as coisas continuaram. Uhum. Quando eu tenho esta conversa com os responsáveis da clínica, nessa mesma semana, o Rui Caetano, do Ideal Corpus, o Ruizinho, que hoje terminou a carreira de futebol, e há bocado lhe mandei uma mensagem a dar-lhes parabéns porque terminou a carreira de futebol com um golo. Entrou aos 70 minutos, só o Berri marcou um golo ao Varzim e deu a vitória ao Varzim no último jogo contra o Penafiel, no último jogo da sua carreira. Boa. Portanto, parabéns. Aproveito-lhe aos parabéns. Foi muito engraçado. Pronto. O Rui liga-me, vai ter comigo a minha casa, sentámo-nos e ele diz-me que vai abrir um Ideal Corpus em Penafiel e gostava que eu fosse o coordenador do Ideal Corpus. Ao qual eu aceitei.
Claro.
Como é óbvio. O Ideal Corpus é um ginásio, um health club muito conceituado aqui nesta zona, uhum. com muitos anos, e tendo o Ruizinho a ajudar-me, o Rui é mais novo do que eu. Eu conheço o Rui desde que ele é miúdo, ele jogou com o meu irmão é 7 anos mais novo do que eu. Portanto, eu conheço o Ruizinho há muitos anos e decidi abraçar o projeto. E pronto, e fui para coordenador do Ideal Corpus de Paredes e Penafiel, e eu juntamente com o Luís Oliveira, e foram anos espetaculares, aprendi muito, aprendi mesmo muito no Ideal Corpus.
Engraçado, muito cedo tiveste uma boa progressão de carreira, não é? Tu começaste, tu, num ano, passaste de técnico a coordenador.
Sim, sim. Pois. Também por falta de recursos nesta zona, eu acho que é um bocadinho isso, nesta região, e por falta de visão também.
Sim.
Se calhar pelas experiências que tinha tido, tinha se calhar um arcabouço maior do que muita gente, ou queria, ambicionava coisas.
Exato. É isso.
Maiores, e então destaquei-me por aí, não por ser melhor do que ninguém, mas porque se calhar a minha visão da vida era diferente e ajudou-me nisso.
Boa.
Pronto, tive cerca de 2 anos na coordenação do Ideal Corpus de Paredes e de Penafiel, até que eu já conhecia o CrossFit. Aliás, eu fui fazer o nível 1 de CrossFit em 2013 a Londres, no final de 2013 a Londres, à CrossFit Thames, porque já treinava CrossFit, já tinha o CrossFit no meu método de treino há algum tempo, e decidi fazer o curso, mas sinceramente fui fazer mais como um apoio àquilo que eu fazia.
Exato. Um complemento do
um complemento.
Como é que se diz? Do treino funcional.
O treino, do fitness. Exatamente. Sim, basicamente isso.
Isso.
Então, na altura, eu dava body combat, body attack e body pump no Ideal Corpus, e decidi dedicar-me um bocadinho mais ao CrossFit, porque cada vez estava mais apaixonado pela modalidade.
Uhum.
O Open, se tu pensares no nome da 6.9, é muito direcionado para o Open, porque o Open é o momento que eu mais gosto e foi o momento que me fez apaixonar pelo CrossFit, porque por ser inclusivo, por toda a gente estar ao mesmo patamar ali, ou quando o relógio faz 3, 2, 1, estamos todos iguais. E foi muito giro e eu gostei muito disso. Então comecei a falar com o Caetano sobre abrirmos um espaço de treino funcional e de CrossFit. Ele na altura não quis investir logo numa box afiliada, isto foi em 2015, mas apostou num espaço, no mesmo, o Ideal Corpus Penafiel está inserido num edifício, uhum. e nesse edifício tem muitas lojas, e ele fez-me o favor, quase como quem diz cala-te e pega lá uma coisa destas, estou farto de aturar, pega lá isto. E então abrimos a primeira Boxe Kappa, que hoje em dia é o CrossFit Kappa.
Certo.
A Boxe Kappa, quem é que foi para a Boxe Kappa? Associado a isto tudo, está o Diogo Venâncio.
Uhum.
Que quando eu trabalhava no Body House, eu dei-lhe a oportunidade de começar a trabalhar lá, porque notei que ele... Isto, deixa-me só fazer aqui um parênteses. Uhum. O Diogo era cliente do Body House, e pediu-me uma oportunidade para começar a trabalhar lá. Eu, durante 2 ou 3 semanas, ele ajudava-me na programação. Ao final de 2 ou 3 semanas, ele veio-me fazer perguntas de programação, que olhei para ele e pensei assim, olá, eu não sei se quero o que é isso. E ele já sabia, ou seja, ele era muito interessado no método e na programação, e nota-se que tem... Muita gente conhece o Venâncio à custa disso, não é?
Já o entrevistei.
Sim, eu sei, eu vi a entrevista. E pronto. e ele acompanhou-me sempre neste trajeto. Na altura, o apoio da Corpus convido também para vir, e ele vem. Quando decide abrir a Boxe Capa, claro que ele vem comigo para iniciar então este projeto, e começámos os dois ali na Boxe Capa. Foi muito curto o trajeto. Eu passo a explicar também aqui publicamente o porquê de ter sido curto. Acho que nunca falei disto publicamente. Basicamente, nós abrimos em outubro de 2015, um mês depois de eu ter casado. Ainda vinha Bruninho, da Lua de Mel, e iniciámos aquilo. E no primeiro mês, outubro, novembro, nós tínhamos uma afluência de aulas de 114 pessoas por dia ali a passar.
Ixi.
Ou seja,
muita malta.
Funcionava, não é?
Sim.
Funcionava. Ok, eu percebia que estava inserido num ginásio que as pessoas não pagavam mais por aquilo e que não era novidade. Ok, não é? As pessoas iam experimentar, mas acabavam por ficar, havia assiduidade da parte dos atletas. Ao qual dois, três, quatro meses depois, a box continuava muito bem preenchida, aulas a todas as horas, tudo e mais alguma coisa, e eu começo a precisar de mais. Começo a precisar de mais, isso era em 2015, 2016. Uhum. Eu começo a precisar de mais, e pronto, começo a abordar o Rui, a Dona Mafalda, que foram duas pessoas que eu aprendi muito a gerir, principalmente a Dona Mafalda, que a mãe do Rui, que tem uma forma de lidar com as pessoas e com a gestão que é espetacular, e aprendi muito com ela. E começo a aliciar e senti que eles não queriam apostar naquilo, que não era a hora, que eles não acreditavam muito no CrossFit, que o CrossFit não ia funcionar. E pronto, basicamente foi uma conversa séria, não é? E claro que quando as coisas, há uma ruptura, porque havia muita intensidade na relação, nas nossas relações, porque nos conhecíamos há muito tempo, inclusive a Dona Mafalda conhece a minha família, conhece os meus pais, havia muito, é óbvio que as coisas não acabaram tipo, ah, se abra, está-se bem, opa, espetacular, boa sorte para ti, e eu, opa, obrigado, nada disso. Claro que a conversa não foi fácil, hoje em dia claro que está tudo bem, passado uma semana estava tudo bem, mas foi um choque muito grande porque eles não estavam à espera. Eu decidi isto numa viagem que fiz com amigos. Foi em Berlim. Eu fui a Berlim em abril de 2016 e estava em Berlim a falar com eles sobre aquilo que queria, e há uma rapariga, uma amiga nossa, que me diz, então, porquê é que não abres um espaço teu? E aquilo, ela disse aquilo de uma forma tão...
Natural,
tão simples, tão, tipo, tão fácil, que eu pensei, ok, se calhar está na hora. Pronto, cheguei de Berlim, falei... e comecei a iniciar o projeto. Na altura o Zé Carlos estava a abrir a N14 de Braga.
Uhum.
E eu depois de me ter despedido, ele percebeu que se queria que a Boxe de Braga tivesse sucesso e ele não podia estar nos dois lados, tinha que me pôr lá se quisesse que aquilo funcionasse, não é? E funcionou muito bem enquanto eu lá estive. Depois eu sei, claro que aquilo não funciona, nunca mais funcionou tão bem como quando eu estava lá. Ele, coitado, pronto, mas são outros. Mas pronto, aproveitei para ter abrir uma box com ele em Braga, com ele, isto é, dar início a uma nova comunidade e um novo projeto lá com ele. Também dei umas aulas no N14 do Porto. E fui preparando a abertura da primeira box afiliada do Valde Sousa, a 16.9 CrossFit, que era um sonho, e que continua a ser. E continuo a batalhar todos os dias para ser melhor enquanto líder de uma comunidade e treinador, essencialmente.
Sem dúvida.
E esta é a minha história.
Muito bom, muito bom. Como é que foi? Tu deste esse passo da 16.9 sozinho?
Sim. Ainda tentei fazer na altura. Tentei fazer com que o Venâncio quisesse entrar comigo, mas também não era, não é de todo, não estou a criticar nem a julgar, mas não é de todo a função do Venâncio, ou seja, realmente ele tinha razão, se calhar ele estar à frente do negócio, ele é muito bom naquilo que faz, mas se calhar para este plano ou patamar, se calhar ainda não estava preparado. Percebes, na altura?
Sim, 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 sim.
E tomou uma boa decisão. Pronto, eu fui ao banco e disse, olha, quero abrir um projeto. O banco disse, ok. E eu pedi o dinheiro e abri a 16.9.
E lá estás.
Sozinho. Contra muitas pessoas, inclusive a minha esposa, que quando ouvir isto vai dizer, não foi bem assim. Contra o meu sogro, contra o meu pai, que dizia, tu estás tão bem, porque é que tu te vais meter em chatices? Os negócios são uma chatice, não te metas nisso, não sabes onde é que te vais meter. Mas eu avancei na mesma.
E são?
Desculpa?
E são? Uma dor de cabeça?
O quê? Um negócio?
Sim.
É uma dor de cabeça muito grande. É uma dor de cabeça muito grande. Só quem está deste lado é que percebe.
Exato.
E se calhar só depois de estar... antes de nós sermos treinadores... antes de nós sermos atletas, devíamos ser treinadores. Antes de nós sermos empregados, devíamos ser patrões. E antes de nós sermos filhos, devíamos ser pais. Porque seria muito mais fácil de perceber tudo.
Muita coisa.
Porque houve muitas coisas que eu não percebi no meu pai e hoje sou pai e digo ok. Há muitas coisas que eu não percebi nos meus patrões e hoje sou patrão e digo ok. E pronto. E é assim. É um desafio muito grande diário, mas estou mais preparado todos os dias para o enfrentar. Durmo todos os dias muito bem. Boa. Só não durmo em duas situações. Que são, melhor, problemas com a família.
Claro.
E quando não consigo resolver nada, tanto com atletas como com treinadores, isto que me dizem respeito.
Uhum.
São as duas únicas situações em que me tiram o sono.
Tu...
O negócio, o dinheiro, a aventura, nada disso me tira o sono.
Boa. Não tens medo?
Não. Não tenho medo.
É
tenho, mas tenho, não tenho medo, mas tenho respeito.
É isso.
E é isso que me faz, que me tem feito, acredito que é isso que me tem feito superar tudo aquilo que me meti e tudo aquilo que me vou metendo. Em todos os desafios que encontro diariamente.
E avanças sempre de cabeça, porque lá já estiveste em situações, estavas sozinho, não é? Sair de um projeto seguro para algo teu, não é? Algo incerto ainda na altura.
Sim.
Não é fácil.
E era, fácil. Foi a primeira, sabes? Foi a primeira. E quando abri, e as pessoas só me diziam, mas aquilo só vai ter crossfit. E eu, sim.
Não chega.
Sim, é uma box crossfit. E depois dizia sempre, é constantemente variado. Tipo, não é só crossfit, vais fazer sempre coisas diferentes.
É isso.
Hoje em dia já não temos esse problema, não é?
Uhum.
Ou seja, já passaram 4 anos, já não temos esse problema. Explicar tanto às pessoas o que é o CrossFit. Uhum. Temos alguns problemas em fazer entender às pessoas que o que é que traz esta modalidade, o que é que faz com que esta modalidade seja tão importante na vida das pessoas, quer social, não é? Que a parte social é muito forte.
Uhum. Sem dúvida.
E nesta fase tem-se notado muito isto. As pessoas anseiam muito o contacto, a proximidade. E tem sido um desafio enorme estar sempre. Ei, vocês vivem juntos? Então afastem-se. Ei, vocês namoram? Começaram a namorar hoje? Então afastem-se. Coisas desse género que vão acontecendo na box, chamar à realidade às pessoas. Mas sim, tenho-me tirado de cabeça, Ricardo. Tenho-me tirado de cabeça e tem funcionado. E este ano tem sido um desafio espetacular.
Tu já nasceste com a alma de aventureiro e foste sempre buscando nas tuas aventuras a tua experiência e a tua força de vontade, não é? De andares sempre à procura de mais.
Sim, foi como eu te disse. Eu achava sempre que havia. Olha, o meu pai tem um episódio comigo. Desculpa falar sempre do meu pai.
Força, é normal.
Sim,
é a tua referência.
Nestas coisas. Faz-me sempre lembrar, porque ele conhece-me mesmo bem. Eu com 14 anos queria ir de férias sozinho para o Algarve com os meus amigos, porque dizia que eu tenho que aproveitar a vida. E fui com amigos mais velhos na altura,
claro.
Da confiança do meu pai também, mas o meu pai diz muito isto: tens sempre uma pressa do caraças para fazer as coisas. E sim, durante muito tempo foi assim, agora já nem tanto.
Claro,
mas... Acredita que agora já me dá. Não é que não me venha à cabeça coisas que quero fazer, mas digo, calma, não, ainda nem consolidaste isto, para que é que já queres fazer aquilo?
Como é que foi para ti adaptares, não é? Porque tu tens um espaço teu, tens a tua ambição e tens a tua forma de trabalhar. Foi fácil adaptar as pessoas adaptarem-se à tua forma de trabalhar? Tu, quando escolheste quem trabalha ao teu lado, escolheste pessoas que já conhecias ou foi pessoal que tiveste que adaptar, não é?
Ok. Isto é um tema muito interessante. Então, na altura, quando abri a box, convidei obviamente, o projeto foi muito meu e do Venâncio. Uhum. Havia outra pessoa que também já tinha sido meu atleta no Body House, que é o Ricardo Vieira, da North Cal, que também trabalhou na 16.9.
Conheço.
Antes de abrir a 16.9, eu acho que era uma falta de respeito. O Ricardo dava cross training, no Play Life. É meu amigo, já o era na altura, e eu achei uma... quando eu e o Venâncio estávamos a preparar a boxe, houve um dia que virei para o Venâncio e disse: acho uma falta de respeito nós não convidarmos o Ricardo para trabalhar connosco, nem que seja para dar umas aulas, e assim foi. E falei com o Ricardo, veio à boxe, a boxe ainda estava em construção. E eu lembro-me disto, meu, de ver os olhos do Ricardo dizer assim: ei. E eu lembro-me de dizer assim: é pequenina. E ele: estás pardo, meu, chega perfeitamente. Brutal, brutal. E de lhe dizer: olha, eu gostava que tu viesses connosco, viesses trabalhar connosco. És do CrossFit, tens uma paixão pela modalidade enorme. Acho que faz sentido estás numa boxe afiliada aqui na nossa região. Pá, diz-me o que é que tu queres e se tu aceitares eu falo com o Cota. O Cota é o dono do Playlights do Parede, de Penafiel e Lousada. Sabes que eu sempre tentei estar de bem com toda a gente à minha volta. Isto é muito difícil. Pois. Porque quando as pessoas não te conhecem e tu as abordas, as pessoas, não te conhecendo, podem achar que tu estás a tentar, de certa forma, ser maldoso, ser malicioso.
Certo.
E eu já perdi muito com esta minha forma de estar e de ser, da transparência, mas eu não perdi muito, mas vou continuar igual. Da transparência e de mostrar às pessoas que quando eu digo alguma coisa não é com segundas intenções. E na altura falei que o Ricardo aceitou, liguei ao Cota, ele também na altura éramos os dois que dávamos body combat aqui na zona. E ele conhecia-me por isso, eu conhecia ele também por isso. E ele até foi à boxe falar comigo, e eu apresentei-lhe a 16.9. E ele... Pronto, claro, quer dizer, o Ricardo não tinha contrato de exclusividade, nem contrato tinha sequer, era um prestador de serviços lá no ginásio. E claro que ele aceitou, não teve grandes hipóteses, mas eu fiz questão de falar com ele e de lhe dizer alguma coisa, porque eu acho que é assim que as coisas têm que ser feitas. É óbvio que, sei lá, se fosse um gajo de Lisboa que viesse viver aqui para o Porto, e que me pedisse trabalho, se calhar eu não falava com o dono da Box de Lisboa, porque não fazia grande sentido.
Claro.
Mas sendo esta proximidade, eu tinha que ter uma palavra, explicar-lhe que não queria roubar atletas, é porque isso não iria acontecer. E não aconteceu. Não houve ninguém do Playlife que viesse porque o Ricardo veio para cá. Minto, houve uma pessoa, mas continuou lá. Ou seja, pagou nos dois lados. Durante esse tempo todo. E pronto, e acho que as coisas têm que ser assim. Relativamente à tua pergunta, escolhi sim, escolhi o Ricardo e o Venâncio. Oh, Ricardo, também tens que perceber que eu não sabia onde é que me estava a meter.
Claro, claro.
Quando escolho o Ricardo e o Venâncio, escolho duas pessoas com um ego grande. E eles são os dois muito grandes.
Sim.
Eles são os dois efetivamente muito altos. E têm os dois... eu não estou a dizer isto de forma negativa.
Certo, certo.
Eles são líderes. Eles querem liderar. Eles são coaches, não é? Têm a sua própria programação. Estávamos a trabalhar na box. O Venâncio era o head coach. O Ricardo também tinha a sua programação. E, como é óbvio, as coisas não foram sempre um mar de rosas ali.
Claro,
não é?
Claro, claro.
Sempre a tentar gerir, a gerir a relação deles e a minha com eles. Foi desafiante, funcionou, foi muito bom para o início. Se foi fácil, não foi muito fácil, mas pronto. Entretanto, meto mais um treinador e quando meto o Luís, que hoje em dia não é treinador de CrossFit sequer, trabalha noutra área, quando meto o Luís, que era namorado da nutricionista da 9, da Tânia na altura, e meto o Luís e começo a perder muito tempo com o Luís, porque o Luís precisava que eu perdesse muito tempo com ele.
Claro.
Porque era um treinador novato, inexperiente, e eu comecei a perder muito tempo com ele e deixei mais o Venâncio e o Ricardo gerir outro tipo de coisas.
Uhum.
Ou achava eu que estava-lhes a passar a bola. Eu sou muito do unir para conquistar e não do dividir para conquistar. Uhum. Eu não percebo porque é que as pessoas se deixam e nunca vou perceber, a menos que haja uma conversa e que eu quero isto, mas tu não queres. E eu quero isto e tu não queres.
Claro.
Vamos tentar encontrar um meio termo. Ok, não conseguimos. Ok, faz sentido cada um seguir o seu caminho. Não havendo esta conversa, não faz sentido para mim. Porque eu não sou assim, não é? Não acredito nisso. E tenho falado muito disto com o Zé Carlos. Por acaso, estou sempre a falar do Zé Carlos porque começamos a conversa com isto. E como tu sabes, como já partilhei contigo, como há muito brainstorm entre mim, o Zé Carlos, o Jorge e o Daniel, todas as quintas-feiras. É normal que a gente partilhe muito e que fale muito sobre tudo e sobre mais alguma coisa.
Claro.
E pronto, entretanto, o Venâncio decide sair. Sinceramente, a boxe a 2.9 ainda tem um bocadinho dele, não é? Porque ele abriu comigo e é uma ferida. Não está aberta, mas também não está cicatrizada. Está resolvida. Mas pronto, foi porque ele era meu amigo, percebes?
Claro.
Acima de tudo, o Venâncio era meu amigo. Ele sempre veio comigo para onde eu vim e eu sempre lhe dei tudo aquilo, ou acho, porque não sei qual é a visão dele, mas acho que lhe dei sempre tudo aquilo que podia dar, ou que estava ao meu alcance. Mas é sempre assim, nós achamos sempre que estamos a fazer o melhor e se calhar nem sempre estamos.
Exato.
Pronto, ele decidiu sair,
Exato.
ele decidiu sair. Quando decide sair, estava mais ou menos à espera, como é óbvio. Não estava à espera que ele fosse para a CrossFit e Kappa, sinceramente. Mas quando ele decide sair, aquelas primeiras horas foram difíceis. E depois eu percebi que se calhar foi a melhor coisa, tanto para mim como para ele, a nível de futuro. E nós vivemos em ciclos, não é? Tipo, nós vivemos num ciclo. Começou um, acabou outro, e quem nos leva de A a B não tem que nos levar de B a C. Mas se calhar de C a D as pessoas voltam-se a juntar. E a vida está sempre em transformação e o futuro assim o dirá. Pronto, o que é que acontece? Quando o Diogo saiu, comecei a ver o que é que se passava à minha volta, e o Luís, passado uns tempos, também sai. Entretanto, surgiu uma oportunidade, em conversa de meter a Ana Ribeiro e o Duarte, que são novos, o Duarte mais que a Ana. Primeira vez que trabalho, comecei a trabalhar com uma mulher e os ciclos das mulheres são mais, pequenos que os ciclos dos homens, a nível anímico. E tem sido um desafio trabalhar com eles na mesma, mas tem sido um desafio diferente.
É isso.
Eles são bichos de trabalho, eles são incríveis. E eu tenho. Entretanto, o Ricardo sai para abrir a North Call, e a boxe se estabilizou como nunca na vida. E em 2019 eu comecei a crescer muito. Por causa da equipa que tinha, porque encontrei aqui um meio termo muito, muito agradável entre todos, com prioridades muito idênticas, com objetivos muito idênticos, com uma comunicação muito boa, mas eu acho que, acima de tudo, o maior sucesso desta equipa é quando eles foram para lá, nós não tínhamos relação de amizade. Ou
É mais
seja,
fácil lidar,
eles.
não é?
Isso mesmo.
Chamar a
Eles quando.
atenção, se for um amigo, fica mais
Sim.
melindrado, não é? Não
Fica
sei.
mais difícil. É a mesma coisa que eu tive o meu irmão a trabalhar comigo como administrador. Uhum. Houve muitas situações que eu falava com o meu irmão, e quando ia para falar com ele, ia com uma ideia na cabeça, e quando começava a falar com ele, não dava, porque é o meu irmão. Tipo, era difícil comunicar. Eu tentava lhe passar de outra forma, mas não funcionava, porque, volto a dizer, é o meu irmão. Então, entretanto, ele também foi acabar o curso, e também era novo. Se eu quisesse falar com ele outras coisas, também ia ser difícil para perceber. Uhum. Não ia entender com a maturidade que se calhar hoje tem, porque já trabalha, ele é na área da contabilidade e gestão, e então já trabalha, já tem um patrão, e muitas vezes eu acho que ele também já percebeu a diferença que foi ter-me como patrão e agora o patrão que ele tem. E pronto, e agora tenho uma equipa muito boa, composta por mais pessoas. Também temos o Gustavo e o João agora, temos o Duarte e a Ana, que são treinadores e atletas de referência. Devias pensar em ter uma conversinha com eles.
Também.
E fica a dica. E o Rogério é incrível, que é o meu administrador, meu braço direito.
Eu ainda há pouco tempo disse isto num comentário. Eu ainda só vou no episódio 128.
Sim, 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 sim. Mas eu consigo, mas deixa-me, eu tenho que deixar aqui uma
claro,
semente.
Claro, tem de ser.
E deixei a minha semente.
Eu agradeço.
Sim, e tenho a Marta, que é fisioterapeuta, que trata da parte de toda a reabilitação e recuperação dos nossos atletas. Ela e a Ana estão muito mais viradas para aí, mais a Marta que a Ana, que a Ana é muito treinadora. Uhum. E pronto, e é a minha equipa, e estou muito feliz, e temos feito coisas muito giras nestes últimos tempos.
Boa, boa. Boa. É isso que se quer, e é o crescimento e isso tudo. Como é que foi para ti o primeiro confinamento, não é? Que foi, passamos agora um bocadinho dessa fase, e agora ao risco de regresso essa fase.
O risco, quase certo.
Exato.
Obrigado por me entrevistares na semana, num fim de semana anterior, que antecede isto, que a minha cabeça está um bocado a leste. Mas eu passei da primeira boxe afiliada do Valdo Sousa para a primeira boxe em Portugal a ser fechada. Não sei se tu sabes, mas fomos a primeira boxe afiliada a fechar. Esta zona do país é uma zona de muito afeto, muita proximidade, muita família, e as pessoas gostam muito de se abraçar, e então o contágio começou aqui, o corona começou a ter repercussões aqui nesta região do Valdo Sousa. Uhum. E nós fomos a primeira boxe a fechar. Lousada foi o primeiro concelho a fechar, 9 de março de 2020, salvo erro. Uhum. Bem, isto, festa de anos do Arthur, do meu filho, final da festa de anos, toda a gente vai embora, e eu recebo um telefonema à meia-noite menos um quarto a dizer assim: amanhã não pode abrir a boxe, vai estar tudo fechado. Ok, obrigado.
Obrigado pela informação, assim.
Tenho a casa toda para arrumar ainda, mas vou já pensar nisso. Pronto. Segunda-feira, isto foi num domingo. Segunda-feira vou para a boxe com eles todos, e começámos a pensar no que havíamos de fazer. Logo de manhã começámos a filmar um treino para casa, e depois foram três meses muito difíceis, nível pessoal. Uhum. E profissional. A minha esposa tem um supermercado, trabalha das 9 da manhã às 9 da noite, nunca fechou, as creches estavam fechadas, eu fiquei em casa com o Arthur 3 meses.
Dureza.
A querer trabalhar com um filho de 2 anos, tu és pai e sabes o quão difícil isto é. Eu trabalhava 2 horas por dia, quando ele ia dormir, a sesta. Porque tirando isso, eu não conseguia. A sorte é que, mais uma vez, o facto de ter tido uma equipa incrível me ajudou muito a manter o barco. Fizemos o mesmo que toda a gente. Treinos para casa, trekking dos atletas, treinos Zoom, tentar dinamizar com atividades e competições e affiliate cups de casa e competições entre treinadores e desafios e tudo e mais alguma coisa. Na altura eu estava a começar a desenvolver um projeto para empresas. Uhum. O 16.9 Team Building, que estava mesmo a finalizar o projeto em laboratório, por assim dizer, não é? Estava a terminá-lo e já tinha falado com alguns empresários. O passa-palavra foi interessante porque a Cofidis, não sei se chegaste a ver, comprou o nosso treino para casa aos 3 meses.
Ah, não sabia. Não sei.
Pronto, e então nós demos, ou seja, a Cofidis partilhou através da 16.9, ou comprou o programa 16.9 Atom à 16.9 e que lançaram os nossos desafios e as nossas dinâmicas e os nossos treinos através das plataformas deles a todos os clientes deles.
Muito bom.
E claro que sim, muito bom, principalmente a nível financeiro, Ricardo. Isto porquê? Porque apesar de ter dado muito trabalho, eu faço uma gestão da comunidade o melhor que posso, porque hoje eles, hoje eu, amanhã eles. Eu, ou vice-versa. E então eu não me sentia bem em eles não estarem... Não me sentia bem. Muitas boxes fizeram isso, eu não condeno. Eu não me sentia confortável em estar a cobrar a mensalidade por completo quando o serviço não era o mesmo. Porque não é o mesmo.
Claro.
O serviço para casa não é o mesmo. Eles não estão connosco, eles não utilizam materiais, eles não tomam banho na box, não usufruem das infraestruturas, e então eu pude dar-lhes... Olha, perdi pouquíssimos atletas, se te importa saber, ou se te importa saber, perdi pouquíssimos atletas durante os 3 meses de confinamento. Acredito que agora não vai ser igual. Perdi muitos atletas durante os 3 meses e perdi mais atletas quando reabrimos. Parece que as pessoas estiveram-me a ajudar. Percebes? Tipo, olha, eu estou aqui... muitas pessoas diziam-me assim, eu ligava e dizia, então, tens treinado? Olha, Seabra, eu continuo a pagar a mensalidade. Diz-me logo, olha, eu continuo a pagar a mensalidade, mas eu não treino em casa, não. Quando reabrires, depois vês. Mas não te preocupes. Mas posso ter ligado? Ah, não precisa, sério, está-se bem. Ok. Parecia que as pessoas andavam revoltadas com isto tudo, estás a ver? E nem se queriam lembrar que podiam treinar e não podiam. E foi um desafio muito grande e nesse confinamento deu-me também para perceber a força de uma comunidade por esses fatores todos e depois quando abri muita gente disse, olha, se abra, agora que eu posso ir eu não me sinto confortável para ir.
Pois tipo, também há um bocado esse medo.
Sim. Tipo, deixa passar aqui mais uns tempos e deixa-me ver como é que vai funcionar a box, se há risco, se não há, dá-me tempo. Pronto, e em junho lá abri, apostei logo no outdoor, porque a box era pequenina, a box tinha a 16.9, tinha cerca de 200 metros quadrados de área de treino. Só dava para meter 9 pessoas. Então investi no outdoor, temos um parque de estacionamento brutal e eu pensei, ok, eu não sei até quando é que isto vai durar, deixa-me investir no outdoor pelo menos para os meses de verão. Foi espetacular, conseguia dar sempre todas as aulas ao mesmo tempo, conseguia meter o mesmo número de atletas ou mais que tinha antes, porque tinha atletas dentro e atletas fora, choveu muito pouco durante esses meses, o que foi...
Excelente.
Agradeci muito ao senhor São Pedro, e foi uma ajuda muito grande. E quando eu comecei a perceber, no final de agosto, quando eu comecei a perceber que isto não ia passar tão fácil, tinha um armazém ao meu lado e pensei, já estava de olho nele há muito tempo e pensei, ok, olha, all in, seja o que Deus quiser. Passei de 200 metros quadrados para 800 metros quadrados de área de treino. Sim.
Ganda por greve.
Fiz um investimento
brutal.
Brutal, nível de recursos como a nível de infraestruturas e de equipamentos. E claro, foi tudo mais fácil de gerir, porque espaço não nos falta, condições não nos faltam. E pronto, e tem sido assim desde então. Temos dado uma maior oferta.
Quantos atletas é que consegues ter em simultâneo em aula neste momento?
Nos dois espaços.
Ah, continuas com o outro aberto também?
Claro, okay. Eu abri uma porta para os dois armazéns e fiquei com os dois armazéns.
Ah, boa, excelente.
Pronto. Isto foi assim. Estavas-me a perguntar quantos atletas é que nós temos neste momento.
Não, quantos atletas consegues ter em simultâneo numa aula?
Sim, ou seja, nos dois armazéns nós não facilitamos. Ou seja, isto convém dizer, e quero reforçar isso, não houve uma única vez que nós facilitássemos a nível, se encaixar mais este atleta aqui também não tem mal. Não, isso nunca aconteceu, mesmo quando a box era pequena. neste momento consigo ter, estou a fazer as contas ao espaço que nós temos livre, 35 atletas ao mesmo tempo, em simultâneo.
Muito bom.
É fixe, é muito bom. Não é, não é no mesmo armazém.
Claro,
num,
claro.
Num armazém consigo meter 24, no outro 11.
Uhum.
Ok? E depois consigo meter, tenho uma sala na parte de cima do armazém mais pequeno, consigo meter mais um atleta, mas é mais vocacionado para a Marta, para a reabilitação e para,
exato,
a recuperação. É uma coisa mais,
PT,
mais tranquila.
Exato.
Sim, mais personal para ela. Uhum. Nesse momento consigo ter isto.
É excelente.
A onda do gráfico deve ser passado isto em todos os espaços, mas em setembro, em junho, tenho cerca de 150 atletas. Em outubro chego aos 210 e acredito que neste momento ando nos 170. Eu não, não sei este mês, sinceramente não vi ainda como é que estão as coisas deste mês. Estamos a dia 10 também, ainda é cedo, mas não vi as coisas deste mês. Esta última semana que passou foi muito engraçado. Até se alguém ouvir isto, depois se quiser deixar um comentáriozinho nas minhas páginas, se aconteceu o mesmo. Mas a nós aconteceu-nos uma coisa muito interessante. Início do ano, nova vida, novas resoluções, novos objetivos. Tudo vai mudar, tudo vai ser diferente para as pessoas. E então comecei a receber muitas mensagens. Quero experimentar. Como é que é? Qual é o preço? Que horas são as aulas? E começámos a marcar, a ter muitas marcações. Na quinta-feira, anunciou-se que poderia haver um novo confinamento. As marcações foram todas desmarcadas. Foi de todas que foram, eu acho que foram 12, de todas, só um rapaz é que foi experimentar na sexta-feira de 6.9, porque as outras já não foram. Ou seja, só para termos um impacto do que é uma simples
notícia
a dizer que se calhar íamos entrar no confinamento, é que isto na cabeça das pessoas, eu acho que o que acontece é, ok, se calhar os objetivos passam para depois do próximo confinamento. É terrível para os negócios, não estou a criticar, não certo. Estou a julgar. Porque eu, se fosse primeiro-ministro, já me tinha suicidado. Mas, por isso, é difícil tomar decisões e a posição que eu tenho, não é? Nós sabemos disto. Sabemos que é difícil tomar decisões.
Uhum.
Mas é triste, sabes? Haver um investimento muito grande, porque, como deves imaginar, foi-nos dito que não íamos voltar a fechar. E por isso é que eu também investi o quanto investi ali.
Uhum.
E agora vamos.
Há esse risco.
Acredito que vamos mesmo fechar outra vez.
Bem, olha, eu vou-te dizer a minha experiência pessoal nessa fase do confinamento. Eu treino numa box aqui em Gaia, na UO Cross, ou melhor, era o UO Training, agora é o UO CrossFit. Este ano passou afiliado.
Bem-vindos.
E na altura, eu mal confinamos, eu disse, enquanto eu puder, vou pagar a mensalidade completa como estava a pagar. Apesar de que a Vox fez um preço diferente, porque estávamos em casa, não é? Disseste há pouco, estávamos a treinar em casa, eles alteraram a mensalidade, adaptaram, e eu, por decisão própria, continuei a pagar o mesmo que pagava sempre.
Por completo.
Eu sempre
disse, convida-se a ser meu atleta durante o próximo confinamento.
Porque eu sempre disse, enquanto puder, opa, porque lá está, eu tenho despesas, mas quem tem uma box também tem despesas, não é? Quem dá aulas numa box também tem despesas em casa. Todos nós temos despesas.
Consegues, por favor, depois cortar esta parte e passar em loop? Depois, pessoal, ouçam o Ricardo.
Pronto, foi a minha decisão. Treinava em casa, fazia as aulas em casa, na mesma, quando podia fazia, quando não podia não fazia. Eu acho que é esse o espírito que as pessoas devem manter, porque se vocês nos ajudam o ano inteiro, nós também vos temos que ajudar em alguma coisa, não é?
Seja possível para toda a gente.
Pronto, infelizmente, muito pessoal ficou desempregado.
Exatamente, muito difícil.
Não é uma situação de todo fácil. Agora, eu acho que se as pessoas tiverem essa possibilidade, poderem continuar a usufruir do treino. Pá, era engraçado, ríamos na mesma, tínhamos as aulas de Zoom, falávamos com outras pessoas, além das pessoas que estão nas nossas quatro paredes em casa, não é?
Sim.
Porque acho que é importante conseguirmos manter esta socialização, o contacto com, sim, outros atletas. Ríamos na mesma, apesar de estarmos cada um na sua casa, era sempre engraçado. E, claro, e pronto, opa, e lá está, não era aquela a melhor hora do dia, como é em situações normais, pá, mas era uma hora engraçada, não é mesmo?
Sim. Olha, isto, se toda a gente fosse assim, era mais fácil para aquelas pessoas que estão desempregadas, uhum, poderem continuar a estar connosco, porque se toda a gente ajudasse, todos os espaços tinham possibilidade de dizer assim: estás desempregado, não te preocupes, continua connosco.
Exato.
Mas como nem todos somos Tinos de Rãs e muitos são Andrés Ventura, nem sempre é possível fazer isto, não é?
Verdade. Verdade. Olha, projetos para o futuro.
Diz.
Projetos para o futuro.
Futuro. Futuro. É um bocado ingrato falar disto. Porque
está tudo em stand-by, não é?
Eu não sei se sim, eu não sei. Sabes que muitas das vezes, olha, ainda ontem falei disto com a minha mulher. Há muitos momentos do dia em que eu começo a pensar o que fazer e logo a seguir penso: não sabes o que é que vai acontecer. Há coisas que dá para fazer na mesma, não é? Mas a nível de projetos para o futuro, assim, mais concretos, estava a começar. Tive uma reunião de final de ano com o meu staff e tínhamos chegado a uma conclusão interna de que este ano íamos dar um salto muito grande a nível de estrutura e a nível de acompanhamento ao atleta.
Uhum.
Não que não façamos, mas íamos ter uma mudança brusca, acredito que para melhor, e que ia dar mais que ia ser uma mais-valia para a 6.9 e ia dar um boost muito grande à marca e à comunidade. E esse é o meu objetivo para... Eu acredito muito na perseguição da excelência, ou seja, estarmos sempre a perseguir, e eu preocupo muito com o coaching, essencialmente, porque é o produto que nós vendemos, é o coaching. As aulas e aquilo que nós fazemos diariamente, e acredito que há sempre mais e melhor a fazer, e a conversa foi nesse sentido: a reestruturação, a especialização e a profissionalização dos nossos serviços e dos nossos recursos. E este é o maior projeto que tenho para 2021, se assim me permitir. Já estava a começar a planear umas coisas já para este mês, não tive cabeça para tentar adaptar e reajustar isto à realidade que vem aí outra vez.
Uhum.
Acho que desta vez, sinceramente, e não estou a dizer isto para me fazer de vítima ou de coitadinho, sinceramente, desta vez, apesar de haver o conhecimento sobre aquilo que se passou, desta vez vai ser muito mais difícil para os negócios. Vai ser menos difícil na luta pelo desconhecido ou na luta por não saber o que fazer e como fazer.
Exato.
Mas vai ser muito mais difícil para os negócios. E eu acho que o que vai acontecer, se não houver o mesmo espírito que tu tens, é que as pessoas, ou muitas pessoas, ou as boxes com uma comunidade mais separada, mais fraca, porque uhum, todas as boxes são muito unidas, o que vai acontecer é que as pessoas vão dizer: eu não vou pagar, porque eu já sei o que é que tenho para fazer em casa. E já existem tantos treinos na net para fazer, que eu não preciso pagar para fazer. Se houver relação, se as pessoas quiserem continuarem a estar juntas, eu acredito que as coisas vão correr bem. Se não, a maior parte dos negócios vão sofrer um bocadinho, e rezo para que o confinamento seja curto, para que nós possamos todos voltar, quem fechou, poder voltar a abrir.
Exato.
É o que eu espero, que seja curto e que resolvamos isto o mais rápido possível.
É isso. Pedro, não vou tomar mais o teu tempo. Olha, quero-te agradecer muito a tua disponibilidade. Gostei muito de ficar a conhecer a tua história, que conhecia. Obrigado. Um pouco de te ouvir noutros episódios, noutros podcasts, ou lives do Instagram. do Zé Carlos, principalmente. Pá, pronto, só te tenho a desejar o melhor sucesso para o futuro e, como tu disseste, se houver confinamento, que seja curto para as pessoas poderem manter a cabeça erguida.
Sim. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Deixa-me só dizer a quem ouvir isto:
força.
Muita força, muita calma, muita cabeça fria e se houver alguma coisa que eu possa ajudar a quem quer que seja, estou disponível. Basta entrar em contacto comigo e eu farei o mesmo, mesmo que me digam se precisar. Por isso, boa sorte para todos e Ricardo, muito obrigado mais uma vez por esta oportunidade que me deste de me dar a conhecer.
Obrigado.
Quando isto voltar, Ricardo, quero uma visitinha aqui à tua 6.9.
Ah, sem dúvida, tá bem? Sem dúvida, fica já prometido.
Ok, obrigado.
Obrigado. Vá lá, um abraço.
Um abraço, obrigado. Tudo